Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso chegar aí perto? Só para dizer bem-vinda, bem-vindo, você caiu do céu mais uma vez. Está no ar um novo dia, um novo tempo para essa tua beleza, para essa tua presença. Você que chega chegando, eu sei que talvez aqui é de manhã, mas em outro lugar não é tão cedo assim, mas não importa que hora marca o seu relógio. Se você está viva, se você está vivo, emocione-se. Você sente, logo existe, pode muito, pode fazer hoje o dia valer. Enquanto você estiver acordada, enquanto você estiver acordado, esse dia está contando para a sua história. Isso não é demais? Eu sei que tem coisa para resolver, eu sei que tem muito desafio todos os dias, eu sei que você já acordou com uma agenda aí, com coisas para fazer, que se você pudesse, você pulava, passava, mas enfim, é enfrentando os desafios, os obstáculos, que a gente também cria musculatura, se reconhece, se fortalece e fica muito melhor. É mais um dia para você ir além. Isso mesmo, até ontem você já viveu experiências muito boas, já leu, já estudou, já conversou, já acumulou, já está em condições de fazer muito melhor hoje. Então venha para esse dia com a sua melhor versão, vem para esse dia para empreender. O que, que você vai empreender hoje? Todo dia é dia de empreender, todo dia é de pensar algo novo, todo dia é dia de realizar, todo dia é dia de se desafiar um pouco. E estamos nessa com você, a partir de agora, chamando aí cada célula, chamando você inteirinha, inteirinho, para perceber o que esse dia pode te oferecer e usufruir bem de todos esses recursos que você tem disponível, tá? Então vamos nessa. Eu sou Irineu Toledo, chamando toda a turma aqui da equipe do Feliz Dia Novo para, com você, iniciar mais um dia de troca de ideias, de papo nutritivo, porque assim você começa o dia já positivamente. Tem as notícias lá fora, tem situações que podem impactar a sua realidade, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, o seu país. Tem sim, tem tudo isso. Agora, como é que você vai lidar é que faz a diferença. Você é que é a melhor notícia do dia e é por isso que eu digo aí, todos os dias, a toda hora, feliz dia novo, feliz dia todo. E a Roberta chega para dizer o que é que vem hoje no dia, para começar.
E já estamos a bordo do seu primeiro programa e vamos de good vibes, papo nutritivo, destaques importantes, ideias e atitude empreendedora. Empreender, essa é a pegada hoje aqui. Com a gente hoje, Alessandro Saad, que criou o Empreendedores Compulsivos, uma iniciativa nacional de fomento ao empreendedorismo de forma colaborativa em várias frentes. O desafio é educar, desafiar, empoderar e transformar os empreendedores das pequenas e médias empresas brasileiras. Venha para o papo, porque vai valer a pena. E eu volto já com outros destaques. Manda aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vou mandar mesmo, né? Deixa comigo aqui. Muito bom ter você aqui, muito bom ter você nessa manhã. Já já a gente entra no papo aqui. Você vai ver o Alessandro Saad aqui, que vai estar com a gente no papo. Eu quero dizer, antes de mais nada, que a palavra-chave, agenda, atitude hoje é alegria. Diz Ken Kersey, não podemos ser verdadeiramente fortes enquanto não enxergarmos o lado divertido das coisas. E você? Consegue ver o lado divertido das coisas? Deixa eu dar um bom dia para quem está chegando com a gente nessa manhã, Tiago. Deixa eu dar um bom dia para quem acordou cedo. Aí o Márcio Ribeiro já dando oi para a gente. Marcelo Amaral também todo dia aqui na fila da frente. Leandro Rena, mais uma oportunidade de fazer a diferença. Isso aí, todo dia é assim. Eliseu Coutinho, que bom que você está aqui. Cíntia Mota dizendo que alegria ter a oportunidade de ouvir você, Irineu, por mais um dia. A alegria é minha de ter você aqui para participar dessa conversa. Alex dos Anjos, Anjos, um feliz dia para todos nós que estamos nos positivando para disseminar, deixa eu terminar de ler a frase, para disseminar, é isso aí, alegria e positiva, energia boa para as pessoas que nos cercam. É isso aí, Alex, pode rodar agora aí nossa sala filmes. Ô Edson Capelano, um grande publicitário, produtor de conteúdo, bom dia aí para todo mundo, valeu Edson. Antônio Carlos Pellegrino, sempre vemos uma carinha boa aqui. Mike Henrique, gente que acorda cedo para pro papo, Carlos Alberto Machado. E olha, tem conteúdo aqui. Deixa eu ver se o meu convidado de hoje já está aqui, só para chamá-lo para um papo, para saber se está tudo bem com a conexão. Opa, Alessandro Saad, feliz dia novo, prazer ter você aqui. Opa, você está fechado aí, você está sem microfone. Agora sim.
Agora sim. Como você está?
Feliz dia novo, bem-vindo aqui, hein?
Para todos nós. Vai ser um dia maravilhoso.
Vai ser, ó, o Alessandro Saad, eu conheço de eventos, é um cara que está com a alma presa ao empreendedorismo, a ajudar pessoas desde sempre, com conhecimento. Se a gente aqui no rádio, através da mídia, às vezes a gente fala de conceitos, ele já trabalha conceitos, métodos, processos com empresas, com pessoas de uma maneira mais aprofundada, e é isso que a gente tenta aqui. Sempre quando a gente tem um convidado assim, você já aproveita e depois escolhe seus caminhos. Como é que está essa vida aí, Alessandro Saad? Você já é do mundo da mudança, da inovação, e essa inovação obrigatória que caiu na cabeça de todo mundo esses dias, como é que o mundo está enfrentando aí, o seu mundo mais perto aí?
Eu brinco com as pessoas, que eu falo assim, ó, se der certo o mérito é nosso, se der errado a culpa é do Covid, então vamos inovar.
Poxa, eu tinha um chefe, pô, vou até falar o nome dele, carioca, que era do tempo da TV Manchete, o Carlos Sigman, ele foi meu diretor na rádio, ele tinha uma frase fantástica assim, né? Quando a gente fazia aquelas reuniões participativas para ver o que a gente ia fazer com a Manchete FM, ele falava assim, olha, quando a gente dobrava o Carlos em alguma coisa e o grupo decidia fazer outra coisa do que ele tinha vontade, né? Ele falou, tudo bem. Ele falou, a vitória é minha. O empate é nosso. Se der errado, é de vocês. Eu não me esqueci.
Eu inverto, né? Eu acho que, falando muito sério, o líder hoje, ele tem que ter essa característica. Ele tem essa característica de ser coadjuvante para o seu time ser protagonista, né? Então a vitória é sempre do time, e se der errado, a bucha é nossa.
Ele falava com bom humor, né?
Claro.
Era um cara muito brilhante e tinha. Isso aí eu sou FM anos 80, né, Saad? A gente praticamente participou dessa criação de linguagem. E ele era um líder que ouvia. Então, tanto que a gente botava todo mundo no grupo, programador, locutor, produtor. E a gente ficava lendo tendências, que é isso que você faz hoje com método. Mas a gente ficava sentindo a temperatura, ouvindo rádios de fora, o que a gente faria aqui. E aí ele sabia ouvir, isso era legal. Mas ele fazia esse humor, olha, tudo bem.
Ou menos aquele casamento que a esposa fala assim, querido, tudo que é seu é nosso, tudo que é meu, né?
Muito bom. Olha, isso aqui é um programa de boas notícias, embora a gente não produz notícias. Daqui a pouquinho eu vou olhar nos portais, eu leio o que está na manchete. Mas a gente sabe que tem mais gente produzindo boas histórias, boas notícias. E você acordou, tomou café, água, olhou. Você já pode trazer para a gente a minha primeira boa notícia? Você captou alguma coisa por aí?
Eu posso trazer uma notícia que não está no jornal, mas que está no relatório interno nosso, que a gente leu hoje aqui do Estro. Que as empresas, elas acharam um ritmo diferente do mercado, né? Elas aprenderam a se mover nesse novo momento que a gente tem. Então, a gente está percebendo que mesmo tendo ainda o reflexo da segunda onda da pandemia, as empresas estão estáveis e tendendo a crescer. Isso, para a gente, é uma notícia muito boa.
Isso é uma notícia boa. Tem outros indicadores também mostrando isso. Isso é muito bom. Eu vou falar daqui a pouquinho o currículo do Alessandro Saad, que é do Empreendedores Compulsivos. Você vê, esse nome é bem instigante, Empreendedores Compulsivos. Mas o que a gente pode falar no programa de hoje, por exemplo, que você tem tratado por aí com tanta gente? Você atende tanto jovem no Espro, que a gente vai falar, mas também empreendedores, que você tem mecanismos aí de ajudar pequenas e microempresas. Mas o que você pode dizer que a gente vai falar hoje? A nossa conversa daqui a pouquinho pode ir para que caminho, Alessandro?
Eu acho que a gente vai acalmar um pouco o coração de quem tem um negócio e está preocupado ainda com esse cenário econômico. Eu acho que a gente vai também acalmar o coração de quem perdeu o emprego e não sabe para que caminho ir, porque tem bons caminhos aparecendo. Sim. E também a gente vai acalmar o coração das pessoas que estão muito preocupadas com esse negócio da pandemia, da vacinação e tal. Com modelos mentais e atitudes positivas.
Pois é, isso aí é Alessandro Saad, aqui sempre a gente traz quem tem o que dizer de bom. Então ele vai acalmar seu coração, você vê que frase legal, olha. Estamos falando de trabalho, mas é respeito ao ser humano, às suas inquietações, suas preocupações, é isso que a gente tenta responder, ajudar a elaborar esse mundo tão confuso, complexo. E você aí que está ouvindo, acessar com as suas competências, com a sua própria visão, com seus conhecimentos, as saídas e as entradas, né?
Exato.
Bom, isso aí. Já já toma sua água, eu vou dar um passeio aqui pelo portal, ver com a Roberta mais um assunto aqui e a gente já volta para esse papo, então, para acalmar o coração de muita gente. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente faz esse serviço para você, dá um passeio pelos principais portais e depois você se aprofunda naquele assunto que te interessa. O noticiário geral dos portais, você sabe, predomina a questão da política, a Covid, a CPI da Covid está mandando, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui, começando pelo jornal O Globo. Hoje, o governo Bolsonaro prepara decreto para impedir redes sociais de apagar publicações. O que será isso, hein? Procura lá depois. É um texto que foi elaborado pela Secretaria de Cultura e já recebeu parecer favorável da Advocacia Geral da União. Pode conversar isso também com o Alessandro Saad. Nunca apagar o que você publica nas redes sociais. Outro assunto de contrabando, a movimentação extremamente atípica. Veja a suspeita sobre Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Nesta quarta-feira, a Operação Aquanduba foi deflagrada pela Polícia Federal contra integrantes do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Aí também tem os assuntos todos da CPI, que continua queimando. CPI da Covid, Pazuello depõe hoje pelo segundo dia e senadores cobrarão explicações sobre vacinas em Manaus. Opinião do Jornal O Globo, isso é do editorial do jornal, depoimento para blindar Bolsonaro não convence, depoimento do Pazuello. Bolsonaro defendeu o uso de cloroquina em 23 discursos oficiais. Lauro Jardim, também na sua coluna, diz que satisfeitos com o desempenho de Pazuello, governistas queriam encerrar depoimento ontem. Pois é, ali ninguém quer estar aí com a chapa quente, não é mesmo? Polícia Federal diz que provas reforçam a acusação de propina para Ciro Nogueira e pede novo depoimento. Olha isso aí, ó. Pior do que não ler nenhum jornal, você procurar no próprio Globo, nas outras páginas tem notícias importantes, colunistas interessantes, mas não leiam só, né? Passeia por jornais diferentes, assim você firma melhor a sua convicção. E a gente sempre tem uma pauta positiva aqui com a Roberta. Diga lá.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A fusão da Warner com a Discovery vai muito além de reunir em um só lugar realities, programas de TV e séries famosas. Para quem não sabe, a AT&T comprou a então Time Media. A partir de 2018, a divisão de mídia foi rebatizada como Warner Media. E por que a AT&T queria o grupo de mídia? Ele reunia nada mais do que subsidiárias importantes da TV e do cinema, como HBO, Warner Bros., Cartoon Network, CNN, TNT e TNT Sports. Com esse novo passo, a operadora passaria a dominar dois mercados importantes, de soluções em telecomunicação e internet e distribuição de conteúdo. A nova fusão, porém, ainda vai passar por aprovação dos reguladores do país, podendo ser concluída só em meados de 2022. Nesse lance, a AT&T espera arrecadar em torno de US$52 bilhões até 2023 em receita. E, é claro, incitar a disputa pela indústria de entretenimento e mídia globalmente.
Pois é, o cara, a AT&T tem a rodovia, então ela quer controlar qual é o fluxo. É isso aí, já que eu tenho a logística, já que eu tenho o modelo de entrega, que conteúdo vai trafegar por aqui. Se eu puder controlar os dois, é nesse jogo que está. Mas tem muito mais coisas acontecendo nessa área, que movimenta gigantes tradicionais, também novos na distribuição de conteúdo, que é o que você tem acompanhado e pode ler mais a respeito, que é a Amazon, Apple, também a tradicional Disney, que também é um canal importante chegando aí. E, claro, a Netflix, que tem essa presença muito forte no mundo todo e no Brasil, especialmente, é uma das suas principais operações. Mas a gente deixa isso para um outro capítulo, né? Ou você mesmo pode pesquisar aí o movimento desses grandes canais de mídia que nós temos. Legal estar com você por aqui. Eu quero dizer o seguinte, tem a frase musical do dia, deixar uma música tocando na sua cabeça. A música que eu deixo com você hoje aqui para tocar na sua cabeça é Ed Mota. Lembra? Vamos dançar lá na rua. Vamos dançar pra valer. Vamos dançar enquanto é tempo. Essa é a frase que me interessa aqui. Nos aplicar a viver. Isso aí. Aplique-se a viver bem, aplique-se, porque vai dar muito certo. Esteja presente, esteja com tudo. Vamos logo, então, falar de empreendedorismo, de inovação e de como a gente lida com um mundo tão ágil, tão rápido. O tema aqui vai ser epidemia digital. Essa tem contagiado mais, caiu mais na cabeça da gente até do que a Covid. E essa não para, o contágio vai continuar. Vamos falar de empreendedores consultivo com Alessandro Saad. Alessandro Saad, que está com a gente, ele é executivo, mentor, autor, tem o TED Speakers, é apaixonado por educação, empreendedorismo, fundador dos Empreendedores Compulsivos e superintendente executivo do ESPRO. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Vamos lá para o nosso papo nutritivo, para o nosso Positivity Talk.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Agora sim, Alessandro Saad, mais uma vez, obrigado por ter você aqui. Queria que você me contasse um pouquinho o que, que é isso aí, para quem está chegando agora. O que, que é esse negócio aí de... Parece que congelou a imagem do Alessandro, está me ouvindo?
Eu tive um pico aqui de internet.
Agora voltou. Não sei se você sabe. Que me conta para todo mundo aqui o que, que é, que conceito é esse de empreendedores compulsivos, que tem um nome bem instigante.
É uma história longa que eu vou tentar fazer curta. Eu sempre tive essa paixão por empreender, eu sempre tive a habilidade de perceber oportunidades de negócio, eu só não tinha a maturidade de perceber que todas não eram para mim. E eu tentava montar todos os negócios que eu via pela frente. Então chegou um tempo que eu tinha 4, 5 empresas simultâneas, e claro que você só tem 2 braços, né? Então eu cheguei a quebrar, perdi o apartamento que eu morava, e eu fiz um acordo com a minha esposa. Eu falei, ó, de hoje para frente eu nunca mais monto nenhuma empresa para mim. E aí eu peguei essa compulsão que eu tinha por montar negócio e criei uma iniciativa para ajudar quem tem um negócio e quer melhorar ou quem quer montar um negócio. Eu brinco que eu compartilho as minhas cicatrizes, os erros que eu tive, para que você não cometa novamente.
Tanto que o nosso... Isso do empreendedor, né? O empreendedor... Como é do espírito para muita gente, é isso aí, empreendedores compulsivos. Então, toma aqui, o meu é... O empreendedor tem essa característica, como ele tem isso no espírito também, essa vontade, essa disposição. E o mundo é muito interessante para o empreendedor. Em tudo ele vê possibilidade, é um perigo, né?
Exatamente isso, exatamente isso. E às vezes, a pessoa se apaixona pela ideia, e é a pior coisa que pode acontecer, porque a ideia, na verdade, é um caminho, né? Você pode ter milhares de ideias, sei lá, vamos imaginar que a gente está conversando numa plataforma de streaming, as pessoas estão assistindo a gente pelas redes sociais, as pessoas podem assistir a gente depois num site, isso pode entrar ao vivo numa rádio, numa TV, mas isso é uma solução. Pode ser que exista outra. Vou dar um exemplo. A Olivetti era a maior fabricante de máquina de escrever do mundo, tinha uma máquina de escrever em todas as empresas. Como é que um fabricante que estava em todas as empresas não conseguiu converter isso, por exemplo, para computador, ter um computador Olivetti? Então, às vezes, você se apaixona pela ideia, não pelo problema que ele resolve. E aí...
É muito legal, né, a história das empresas nesses últimos 50 anos, as empresas que não souberam se adaptar e entender o movimento do mundo, a mudança, ficaram muito presas ao produto que tinham, à ideia, exato, como você fala.
Eu estava ouvindo a notícia da AT&T, né? Claro que aí tem a questão do poder econômico para tentar trazer, mas o primeiro T da AT&T é telefone e o segundo T é telégrafo. Se ela ficasse presa no que ela estava, ela não existia.
Pois é. É muito. Essa questão do poder é um tema também muito presente hoje. Porque todos nós temos a capacidade de empreender, está muito fácil hoje, mas todos nós também estamos empreendendo dentro de um modelo de tráfego, de internet, e tem algumas pessoas dominando esse meio. A gente achou que a internet seria muito democrática, mas você acha que ela deixa de ser democrática por causa desse poder econômico?
Sim, não. Sim, eu acho que com certeza o poder econômico coloca um viés na competição, né? Mas, por outro lado, se você comparar com as mídias tradicionais, vamos imaginar um profissional com você, com sua experiência, com sua competência, para você competir com a Globo, você teria que levantar um volume de dinheiro muito grande. Ou qualquer emissora de TV, por exemplo. Vamos falar do Nesso. Você trazendo um programa de qualidade para a internet, você tem um custo de produção menor e você tem uma capilaridade maior. O ponto aqui, para a equação fechar, é a gente saber como selecionar o público, né? Eu não sou um cara de marketing digital, sou só um curioso, mas lá nos Compulsivos a gente tem especialistas nisso e a conversa segue nesse sentido.
A gente entendeu bem isso. Eu que sempre estive preso a estruturas da mídia tradicional. Bom, eu sou da transição, né? Eu comecei ainda garoto no rádio AM. Aí eu fui um comunicador de primeira hora da onda dos FMs em São Paulo, a gente comentava aqui, dos anos 80, fui DJ, fiz essas loucuras todas aí, macaquice em palco e tal. Mas depois entrou a internet. Mesmo as pessoas que não podiam, enfim, que não se adaptaram como profissionais para fazer essa transição, enfim, não tem, ficaram esperando o microfone para falar alguém que ligasse o microfone.
Exatamente isso.
Tenho mais quem liga o microfone. E o melhor mágico de tudo isso, que eu não preciso mais que alguém me ligue o microfone e não preciso mais da antena da Globo, ou da Manchete, ou da Dourado, ou da Transamérica, aquela
isso
super
é bacana.
Antena que eu estava até outro dia. Então eu não consigo falar com tanta gente, porque ali ainda mantém um pouco do tradicional. Mas quem gosta de mim sabe onde me achar, quem gosta da conversa sabe o que eu proponho. Aí eu falo para poucos e bons.
Não, e tem uma outra coisa assim, que as pessoas não perceberam. Tem um lado ruim da internet, que ela cria bolha, mas tem um lado positivo da internet, que se você souber usar a bolha a seu favor, você traz mais pessoas que gostam do que você faz, mesmo que ainda não te conhecessem. Né? Eu acho que isso pra gente que tem atuação na internet é muito importante, porque o conteúdo bom, você consegue ir selecionando o público e crescer, e aí a sua audiência é uma audiência verdadeira, porque se você tem lá não sei quantos milhões de espectadores de uma emissora de TV, pode ser que uma grande parcela dele seja espectador porque não tem outra opção. E se você tem um volume menor de audiência na internet, é porque eles querem estar com você, porque a opção é o que não falta.
É muito legal, até eu agradeço o tempo todo, o pessoal que acorda cedo. Esse programa aqui, por exemplo, hoje, eu estou falando isso só para a gente chegar no ponto onde você lida com empresas de vários, diversos setores. Eu, por exemplo, na comunicação, aí a internet agora é minha rádio, porque tudo que eu preciso para estabelecer uma comunicação era de um suporte. Antes era a radiodifusão da antena. Hoje, se é o Facebook, se é o Instagram que a gente está transmitindo, se é o YouTube que está transmitindo ao vivo, e a Rádio Positiva, que é streaming, e mais três emissoras de rádio que transmitem a gente no sistema tradicional, está tudo muito legal. Estou chegando no coração das pessoas, que nem aparece a carinha aqui. Mas eu estou onde você me der o suporte, a gente trafega com a comunicação. E a coisa mais fantástica que tem hoje, que é o tal do podcast, que é um filho pobre do rádio, mas ele dá essa liberdade. Então as pessoas vão ouvir isso que nós estamos fazendo agora, a hora que elas bem entenderem. Elas vão saber que você esteve aqui daqui um mês.
Exatamente.
E vão escrever pra gente. Então a gente tem essa audiência expandida, nem sempre a gente consegue mapear, mas só pode dizer, a comunicação se transformou muito. Agora todo mundo, agora vou entrar no seu tema aí, que você lida com essa base, a transformação digital afeta qualquer pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, o garoto, o profissional que vai atuar e qualquer pessoa que queira trazer uma solução para o mundo. Como é que você está lidando com o empreendedor para falar, olha, entra nessa se você quiser ter futuro?
Se você me permitir complementar a sua frase, também quem quer consumir também vai ter que estar no mundo digital, né? Porque virou um grande mercado. Então, eu acho que o primeiro ponto é mostrar isso, Irineu. A gente está passando por um momento que isso foi potencializado. O fato das lojas não poderem abrir, da gente não poder entrar nos restaurantes e tal, isso fez com que o consumo virtual crescesse. Fez com que a gente tivesse mais pessoas querendo aprender, olhar, entender como funciona esse tal de e-commerce. Né? Antes já era fato, hoje é irreversível. Então, se a gente prestar atenção, qualquer pessoa, empreendedor de pequeno porte, de grande porte, multinacional, o barzinho, a cafeteria da esquina da sua quadra, todo mundo tem que ter uma presença digital. ela pode estar só numa rede social, ela pode estar no aplicativo de mensagem, ela pode ter uma baita estrutura, ou pode estar dentro desses marketplaces como Amazon, Magalu e tal. Mas se você não tiver uma presença digital, você não existe. A verdade é essa. Porque, vou dar um exemplo. Anteontem, eu fui fazer um exame, na volta entrou um parafuso no meu pneu. E, putz, eu falei, pô, deixa eu resolver isso logo. Então, eu passei em frente ao local onde ficava o borracheiro do meu bairro e não tava. Eu abri o Google, pá. Ele mudou de quadra. Ele avisou o meu borracheiro, uma pessoa mais simples, que é um serviço mais barato, que tem pouca estrutura. Ele avisou o Google. E eu fui lá e... Pô, o senhor mudou para cá? Não, a gente foi, fez lá, botou um negocinho no Google. Então, qualquer pessoa da grande multinacional, até o seu Antônio, meu borracheiro, tem que estar presente digitalmente. Ele ganhou ali o serviço, né? Porque ele avisou que ele estava na outra rua.
Pois é, você tem meios de ser encontrado. Então, se é para negócio, está aí. Se é para iniciar um romance, também você
vai exatamente
usar o meio digital. Então, olha, a arte do encontro do nosso poeta Vinícius de Moraes também está ampliada graças às conexões. O que é que você vai fazer com essa comunicação que é importante. A conexão é feita. Mesmo assim, você tem que ter o que dizer, né?
Com certeza absoluta. Porque... vamos voltar para o mundo da música. Antigamente, para você ser conhecido, você tinha que gravar uma demo, ter a sorte de alguém ouvir aquela fita cassete e ter sorte de alguém ter a coragem de colocar no ar e tal, né? Hoje, você, com um computador e um microfone, você faz um estrago na internet, né? Mas você continua precisando ser bom, né, Irineu? Se você for ruim, você não vai ter segredo. Então, isso vale para a empresa a mesma coisa. Então, se você tem o melhor café do bairro, se você tem a melhor oficina mecânica, se você tem a melhor oficina de costura de roupa, tá, você consegue mostrar isso. E as pessoas têm a falsa sensação ou a esperança de que estou na internet, todo mundo vai me acessar. Não. Estar na internet é o primeiro passo. O segundo passo é você ter recorrência. Ou seja, você de tempos em tempos falar o que, que você faz, que você existe, não sei o quê. O terceiro passo é você mostrar relevância, né? Então, assim, eu posso ser o melhor churrasqueiro da região e você ser vegetariano. Então, eu não vou ter relevância para você. Então, você tem que ter recorrência, de tempo em tempo falar, e você tem que ser relevante para aquelas pessoas que vão te seguir. E, por último, você tem que ser referência. Por quê? Para quando ela desejar comer o churrasco ou trocar o pneu, ela vai falar, não, tem que ser lá com o Irineu. Então, é um trabalho contínuo, é mais fácil do que você ir para a mídia aberta e brigar com outdoor ou distribuindo, panfletando na rua, né? Mas requer uma disciplina.
Você lida com os empreendedores que já estão estabilizados, que estão tendo que lidar com esse mundo,
sim,
com alguns que estão com aquela vontade, olhando, cheio de ideias e não sabem por onde começar. Dentro dessa tendência que a gente tem do digital... o que a educação formal tem oferecido? Tem oferecido alguma coisa? O sistema de educação particular e público?
A educação formal, ela tem uma característica, né, que ela sempre vai estar defasada de alguma forma. Por quê? Porque para você oferecer isso na sua grade curricular, você tem que aprovar previamente junto aos órgãos reguladores. Então, você sempre vai ter um gap aí. Claro que você pode inserir esse conteúdo como conteúdo adicional, como conteúdo complementar. Mas, com certeza, a educação não convencional, ela é mais ágil nessa oferta. Então, você vai encontrar várias consultorias, provavelmente com os mesmos professores que estariam nas escolas, só que com mais agilidade na oferta dessas soluções. E é preciso mesmo você buscar conhecer, entender o que está acontecendo no mundo, e seja no mundo da sua quadra e no mundo dentro desse planeta tão extenso e tão igual, apesar das suas diferenças.
Pois é, eu chamei esse assunto só para lembrar as pessoas que estão ouvindo a gente que a escola é isso, você vai ter um outro tipo de escolarização ali, dependendo da idade e tal, mas como a escola agora é para sempre... e tudo muda muito rápido, e você é ligado a processos de educação assim, cada um tem que todo dia ir atrás de um curso, do workshop, se aprofundar num manual, se você é bom para descobrir as coisas, mas você tem que ficar todo dia atualizando. Totalmente. A regra hoje é atualiza todo dia, é isso?
Tem um conceito chamado lifelong learning, né? É. E agora eles mudaram para wide long learning. É, traduzido livremente, é como se fosse aprendizado ao longo da vida. Então, o conceito é, você precisa aprender todo dia. E aí, o aprendizado... Ah, vou dar um exemplo, que eu tenho certeza absoluta que em 2020, alguém em casa fez bolo ou pão numa receita que aprendeu na internet. Ah, tenho certeza absoluta. Por quê? Porque você ficou em casa, não tinha o que fazer. Olha que vídeo legal. Nossa, parece fácil, vou fazer. As pessoas não percebem que isso também é aprender, entendeu? É. Você aprende assistindo um vídeo, lendo um manual, lendo uma notícia. Você aprende o tempo todo. Agora, se eles montam de uma forma que é mais fácil a absorção, por exemplo, aquela receitinha que aparece a fotinho, a medida, não sei o quê, você vai lá e faz. A segunda vez, você vai olhar de novo o vídeo. A terceira vez, você não vai olhar o vídeo e você já sabe fazer a receita. Então, o aprendizado está em lugares onde a gente não imagina. É importante a gente também quebrar esse modelo mental, quebrar esse paradigma de que para estudar eu tenho que estar sentado numa carteira, atrás de uma pessoa que está sentada numa carteira na minha frente, que está atrás de outra. O aprendizado agora está em tudo quanto é lugar. Ele está na sua mão, ele está dentro do celular.
É, a gente voltou ao modelo autodidata, que sempre é isso. Você é movido pela sua inquietação, aquilo que você sacou é alguma coisa lá, pela sua curiosidade e essa disposição em querer saber. Quando você está investigando, você vai encontrando novos caminhos. Ô, Alessandro, vou fazer o seguinte aqui. Eu queria aproveitar ainda na outra parte para a gente ver caminhos aí, dicas, sugestões que a gente dá para quem tem que empreender. E empreender também é um termo que pode ser bastante aberto. Tenho aqui uma notícia que a gente pegou da revista Exame, que também é de um autor importante de inovação, e eu queria também aproveitar e catituar em cima dessa notícia, porque acho que é dentro da sua seara. É um autor importante nessa área. Ele está falando alguma coisa praticamente partindo daquilo que você faz, por isso que achei curioso coincidir com o nosso papo hoje aqui. Bora. Teoricamente, eu tinha uma palestra que chamava Pense Pequeno, né? Sonhe grande, pense pequeno. Ele está praticamente dizendo que o empreendedor também tem que pensar a estrutura pequena. O cara já pensa no bilhão, daí ele não faz o pequenininho, não tem esse contágio, não tem essa expansão. Mas vamos pegar essa matéria, esse livro que ele traz, que fala de empreendedorismo, aproveitar que coincidiu. Eu acho que você tem muito a colaborar até para esse autor aí. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha no mundo ali fora, dar um oi ali, ver que portal, que notícia tem, se alguma coisa mudou, e já a gente volta para esse papo. Toma sua água aqui. Aí. Tá bom. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente vai fazer esse serviço aqui. Deixa eu olhar para mais um portal aqui. O que a gente tem? Vou olhar aqui no jornal Valor Econômico, estão falando de negócios. Deixa eu ver, Valor Econômico, você sabe, tem um assento para negócios, economia. Vamos ver o que é que diz de manchete. Criptomoedas perdem quase 1 trilhão em 10 dias. É isso aí, está movimentando geral, né? Expectativa de regulação e recuo da Tesla estão entre gatilhos para correção. Compra muito, depois vende muito. Como vai vender? Fica um movimento. Quando fica muita moeda na mão de alguém, como muita ação na mão de alguém, aquelas questões que a Bolsa tinha mecanismos para regular. A criptomoedas ainda não tem. Tem essas oscilações fortes. Enfim, aprofunde-se nisso também se você está nessa. Após um IPO de 11 bilhões, Reddor busca mais 6,7 bi negócios. Caffarelli deixa Cielo, saída surpreende, mas pode agradar governo. Câmara aprova medida provisória para privatização da Eletrobras. Projeto vai ao Senado. Está sendo preparada há muito tempo esse leilão. Tem uma discussão bastante forte também em relação a isso, inclusive de empresários que questionam se deve-se mesmo leiloar ou privatizar. Com a ajuda da agricultura, Sul e Centro-Oeste devem liderar retomada. Cidadão Global traz o prêmio Nobel Al Gore em evento digital e gratuito. Está vendo? Sempre tem eventos aí sobre sustentabilidade. É claro que tem o Al Gore, tem aquele documentário dele aí, A Verdade Inconveniente. Ele foi vice do Bill Clinton, você lembra? Mas é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler o sol. A gente faz esse serviço para você. E a Roberta traz aí uma notícia, traz aí da Agenda Positiva Feliz Dia Novo mais um destaque. Vamos lá.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Como empreendedores e CEOs bilionários têm suas melhores ideias? Artigo da revista Exame.com. A pressão para gerar grandes ideias pode ser desgastante, mas quando se trata da pressão por pensamentos inovadores, muitas vezes travamos. Em seu mais recente livro, o empresário de tecnologia do New York Times, Josh Linkner, sugere uma abordagem mais leve e objetiva sobre o tema. Ele mostra que os inovadores mais produtivos se concentram em grandes pequenas descobertas. Essas micro-inovações são menos arriscadas, acessíveis a todos em uma empresa e fornecem resultados significativos enquanto ajudam pessoas a desenvolver seu conjunto de habilidades criativas. No livro Grandes Descobertas, como pequenas inovações diárias geram grandes resultados, argumenta que todos nós podemos ser inovadores diários. Ele, inclusive, compartilha as mentalidades e táticas de pessoas comuns que fazem coisas excepcionais nos negócios, saúde, ONGs, comunidade e educação. Por meio de milhares de horas de pesquisa e entrevistas com CEOs bilionários, empresários famosos e músicos vencedores do Grammy, ele compartilha as 8 principais obsessões dos inovadores do dia a dia. O Irineu vai destacar essas 8 obsessões.
Você vê, Alessandro. Alessandro, você falou empreendedores compulsivos. O negócio dele é obsessão também. Vem comentar comigo aqui essas 8 dicas do Lickner. Ele diz primeiro aqui, como primeira dica, entregue-se ao problema, que é, em vez de firmar o pé em uma solução específica, usar o tempo para examinar e compreender o desafio como um todo. É isso?
Sem querer, eu acabei falando isso. Aquela história de não se apaixone pela ideia, né?
É isso aí.
Não fica assim, esse negócio vai mudar o tempo todo. Então, é exatamente isso. Assim, entenda do problema. Entenda do problema, que a solução desse problema vai mudar várias vezes ao longo da vida.
Outra coisa que ele fala que bem legal, né? Entre os itens, é bem forte, né? Comece antes de estar pronto. Como é que é isso? Começar antes de estar pronto? Às vezes, o ambiente não está pronto, você está com a ideia, mas tem que começar, né?
Isso é um conceito muito comum nas startups também, porque antigamente, antigamente eu fiz curso de administração. Quando eu fiz curso de administração, você tinha que fazer um business plan antes da empresa existir, né? E aí você montava a empresa e depois você ia começar a trabalhar. Nas startups, o conceito é esse aqui. Eu tive uma ideia, você estrutura, você faz uma prova de conceito ou um mínimo produto viável, que é que eles chamam de MVP, que é para provar que o conceito funciona. Então o negócio nem está pronto ainda e você já está vendendo, você está testando. Pô, Irineu, isso está bom? Pô, sabe, isso aqui está salgado, põe menos sal. No final, quando você tiver com ele pronto, mais gente já conheceu, você já tem experiência, você já errou. É aquele famoso conceito de erre pequeno e aprenda rápido.
Pois é, e essa também é praticamente a pedra de toque lá do Facebook, do Zuckerberg, né? Porque é feito, é melhor do que bem feito.
Exatamente isso. Sempre.
Como é que você chama? Quer dizer, o cara, porque senão, se você não põe no ar logo, alguém vem e te atropela, daí você já não é o primeiro. Então você põe no ar e corrige.
Isso, e não é só isso, assim, ó. Vai que enquanto você está construindo essa solução que é a certa, o mercado muda. Então tem um conceito também que eles chamam de pivotar. Então você começa com a ideia, aí você vai testando, aí enquanto você está testando, você vê que o mercado está mudando um pouquinho para o lado, aí você já segue o mercado, já vai mudando um pouquinho para o lado junto com ele. Então quando a empresa estiver pronta, a solução estiver pronta, você está totalmente conectado com a ideia, sabendo que você vai ter que sempre melhorar a solução.
Acho que essa frase é da sabedoria universal, deve ter em todos os lugares, porque aqui no interior de São Paulo, o pessoal falava assim, tinha até um governador que eu atendi uma época, né, em comunicação, que ele dizia, não, isso não, o bom é inimigo do ótimo. O bom, não sei se alguém devia, eu não estou mais imitando ele direito, que ele não está mais nesse mundo, o bom é inimigo do ótimo. Eu vinha lá com uma proposta muito sofisticada, é isso aí, não. Vamos fazer o que a gente sabe fazer. Então tá bom.
Tem uma frase que eu acho que é, eu não tenho certeza, eu acho que é do Steve Jobs, que fala que o simples é o máximo da sofisticação.
E também para tirar da ideia da pessoa, isso é legal falar com o empreendedor, porque, como você falou, se ficar fazendo business plan antes, é como a ideia de perfeição. Você fica esperando a perfeição, não fica pronto nunca.
Você tem que ter o plano, mas você vai montando e vai fazendo.
É isso aí. E uma outra ideia, a quarta ideia aqui do Linkner, é quebre para consertar.
É, é, é um caminho, né? É um caminho, porque tem duas formas de entender isso, né? Uma é que se você errar rápido, você conserta, quando você conserta, você já conserta melhor. E a outra, eu fiz curso de eletrônica, fiz curso técnico quando eu era moleque, e o prazer nosso era desmontar as coisas, né? Desmontar rádio, tá? E quando a gente terminava de montar, sempre faltava dois, três parafusos do lado de fora. Eu falei, putz, onde é isso aqui? E o negócio continuava funcionando sem aqueles parafusos. Então, eu acho que quando você faz isso também, você aprende a tornar a coisa mais eficiente.
É, e também em tempos de inovação, significa em time que está ganhando, se mexe sim, né?
Sempre.
Não é para consertar só quando está quebrado. É todo momento ficar testando. Outra, a quinta dica dele aqui, dê espaço para o não convencional. Essa é clássica, né?
Ah, isso é importantíssimo, né? As grandes soluções surgem de pessoas que não são do meio, né? Que não tem aquela cabeça já contaminada pelo viés do segmento. E principalmente, se você dá espaço para o não convencional, você permite que você desenvolva uma solução que ninguém está pensando, porque, né, as pessoas vão na solução convencional. E se você traz o não convencional para dentro do seu negócio, com certeza você vai ter um diferencial muito positivo.
Agora, essa aqui também que ele dá, você vê, todo autor, mesmo genial, ele lida com o óbvio de todo mundo. Eu tenho certeza que o empreendedor aí, quem tem o seu negócio, já faz isso, que é o fazer mais com menos, né? Ele diz aqui, a expressão dele é o beba cada gota de suco.
É isso aí. Ou o dinheiro não aceita desaforo, ou custa igual unha, você tem que cortar o tempo todo. Você tem que estar sempre buscando eficiência, você tem que estar sempre garantindo a melhor utilização dos recursos que você tem, independente se você tem um real ou se você tem um milhão.
Agora, ele também fala, para encerrar aqui, aqui no fim, aqui também, sobre a beleza, sobre a surpresa, sobre o encantamento. Ele falou, não se esqueça das borboletas.
Ah, com certeza também. A gente, quando está montando, ajudando as pessoas a montar os seus negócios, a gente traz algumas provocações. Uma delas é a questão da delicadeza. Você está montando um site, tá? Pô, o seu site tem que ter alguma bossa, alguma coisa diferente, alguma coisa agradável. Então, não pode ser só número e clique, né? E a mesma coisa quando a gente vai para o mundo real. Você fica extremamente encantado quando você é bem atendido por alguém, quando alguém junto com o café que eu acabei de derrubar na mesa aqui traz uma traz uma bolachinha, um negócio diferente que você não esperava. Então, assim, a surpresa, a delicadeza, o cuidado tem a ver com o que eles chamam de experiência do usuário, né? E a experiência do usuário é você ter bons momentos, seja no site da empresa ou sentado na mesa do restaurante ou da cafeteria.
E para encerrar aqui as dicas do livro do Lichner, caia 7 vezes, levante-se 8.
Simples assim. Aqui é parecido, a gente usa como mote o tenha cicatrizes. Porque você não vai.
Palestra.
Você não vai acertar de primeira, não tenha medo de errar, e assim, você não precisa perder um braço, tem que tomar ponto e tal, mas um cortezinho, um arranhão, um roxinho vai ser importante para quando você passar por isso de novo, você, já passei por isso, não, vamos em frente aqui, vamos por aquele caminho. Então, errar faz parte do acerto. Eu acho que essa nova geração, não, mas a minha geração, a sua, entendeu? A gente foi doutrinado a entender o erro como sendo fracasso. E, na verdade, não é. O erro é um pedaço do acerto. O erro faz parte do caminho para o sucesso.
Sim. Isso é bom. A gente comentou aqui, a partir da nota da exame, eu tinha um especialista aqui, nem me atrevia a fazer
os comentários.
Então, o livro é Grandes Descobertas, Como Pequenas Inovações Diárias Geram Grandes Resultados, de Josh Lichner. Ele é um dos articulistas do New York Times. Então, mas eu vou jogar a vinhetinha do Positivity Talks, dar um oi aqui e continuo a conversa com você, só para identificar para as emissoras que estão com a gente e para todo mundo que está conosco, respirar um pouquinho aí e pensar como essas dicas podem te ajudar. Não veio a vinheta? Então, tudo bem. Eu quero filosofar um pouco com você aqui, porque a gente fala em empreender, a gente só pensa em negócio, mas empreender é uma ideia muito ampla. Então, eu quero aproveitar aqui uma frase do... Aliás, um... Eu tinha separado aqui um Maquiavel que eu perdi aqui, que é uma ideia do Maquiavel, só para filosofar, acho que eu perdi. Bom, eu vou usar então uma frase do Bessos, já que a gente estava falando do empreendedor, que é o empreendedor carimbado aí que a gente tem, com ideias conceituais bastante interessantes. Ele diz: se você é focado na competição, você terá que esperar até que um competidor faça algo. Se você é focado nos clientes, poderá ser pioneiro. Legal esse conceito, né? Olhar para o cliente, essa é a pegada, né? Olhar para a necessidade.
É, até porque o mundo tá caminhando numa direção de cooperação, de colaboração, Irineu. Então, esse negócio de você pensar muito em concorrência te dá um viés que não é muito bom, que te dificulta até a tocar um negócio. Então, hoje você... se você tiver uma boa relação com seus parceiros, mesmo que os concorrentes, né, do mercado, você consegue fazer coisas muito boas para o consumidor final, para o seu cliente. Então, eu acho que faz todo sentido, né? E empreendedorismo, a gente usa o termo dor, né? Qual é a dor do seu cliente, né? Que dor você tira dele? Então, é mais ou menos isso. Se eu ficar esperando a concorrência, eu vou perder o foco na dor do meu cliente. Eu tenho que ficar de olho nele.
O Bessos fala de alguma coisa também, que alguns valores da empresa eles sustentam, né? Está ligado a propósito, a missão, essas coisas assim que todo mundo trabalha. Ele diz assim: nós tivemos três grandes ideias na Amazon que continuaram conosco durante esses anos e elas são responsáveis por nosso sucesso, que é batendo nisso também. Colocar o cliente em primeiro lugar, inovar e ser paciente. Não chega ao resultado da noite para o dia, né?
De jeito nenhum, né? Tem os quatro P's do marketing, né? O produto, o preço, a praça, a promoção. A gente brinca falando que tem os quatro P's do empreendedor. Que é a prudência, para você não ir com muita pressa, né? Perseverança e uma puta paciência, porque esse negócio demora muito para sair do papel. Então, se você não tiver resiliência, se você não tiver, não seguir a sua estratégia, não souber corrigir ao longo do tempo para chegar lá na frente no resultado, você se frustra e você até para antes do final.
Alessandro Saad, do Empreendedores Compulsivos, falando com a gente. Eu queria aí, nesse tempo final que a gente tem, que você falasse um pouco. Você é executivo do Espro, que é também para o desenvolvimento de pessoas e de jovens, para essa mentalidade. Contam para a gente desse projeto, como é que se participa desse projeto.
Tá bom. Eu falo que eu tenho dupla nacionalidade, né? Eu sou fundador dos Compulsivos. Isso. E eu sou superintendente executivo do Espro. Lá no Espro, nós somos uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como missão inserir o jovem no mundo do trabalho. É uma entidade que existe há mais de 40 anos. E, entre outras formas, insere o jovem no mundo do trabalho por meio de estágio, por meio do programa de aprendizagem e por programas próprios nossos, como o programa de formação para o mundo do trabalho, onde a gente capacita o jovem menor de idade sobre a cultura corporativa. Então, imagina que um jovem de 14, 15, 16 anos, ele quer participar de um processo seletivo, ele quer ter seu primeiro emprego. Ele está muito cru, ele não entende ainda como é essa cultura. Então, a gente tem um programa onde ele é alfabetizado digitalmente, ele aprende a usar, por exemplo, o Pacote Office, aprende a mandar um e-mail, aprende a participar de uma reunião, a se vestir, para que ele tenha mais proximidade com essa cultura, né? Então, é uma entidade que há mais de 40 anos faz isso, sem cobrar um centavo do jovem, de ninguém. A gente é totalmente autossuficiente, né? Nós temos fontes de renda que permitem que a gente faça isso, e é um prazer muito grande estar à frente dessa entidade, que é muito séria e muito comprometida.
E qual é o alcance dessa entidade em termos de Brasil?
Nós temos abrangência nacional, Irineu. Nós somos uma das poucas que conseguem atuar nacionalmente com contato concentrado, né? Nós temos 55 polos, nós atendemos mais de 300 municípios. Nós somos praticamente todos os estados.
E tem uma idade mínima, assim, que vocês abrem as matrículas? Como é que é?
Como uma das bandeiras nossas é um programa de política pública chamado Inserção no Mundo do Trabalho, né? A gente trabalha com a lei da aprendizagem, que é de 14 a 24 anos. Então, de 14 a 24 anos, ele pode ser aprendiz. A gente trabalha com estágio para o ensino superior, então, mais ou menos com 20, 21 anos, ele está saindo da faculdade. Então, a partir dos 18, dali para frente, sem limite de idade, ele pode ser estagiário também. Então, a partir dos 14 para aprendiz e em seguida estágio também.
Então, o interessado, dá um Google aí, ESPRO, fica ESPRO, sabendo aí como é que fala mesmo?
ESPRO, de ensino, S de social, PRO de profissionalizante, ESPRO.
E também empreendedores, o Empreendedores Compulsivo tem lá um pacote de métodos, conteúdos especialistas para auxiliar o pequeno e médio empresário. Também vocês têm programas ali sempre, cursos, oficinas, né?
Com certeza, segue a gente nas redes sociais. Eu acho que no comecinho do mês que vem vai ter um curso gratuito nosso, a gente está divulgando já nas redes sociais. É só se inscrever para garantir o lugar.
Bom, a gente veio falar aqui quando começar o curso, eu queria deixar aqui o nosso canal do Feliz Dia Novo aberto também, quem sabe criar uma janela aqui para os empreendedores compulsivos, porque isso é uma colaboração muito grande que a gente dá, porque o Brasil inteiro acorda para trabalhar, tem gente que vai para a empresa, tem que empreender, tem que ser um interempreendedor, né? Um intraempreendedor.
É isso aí.
Tem que se virar, tem que se atualizar a carreira, tem que fazer o que é necessário fazer nesse tempo, e orientação num mundo tão confuso é importante. E o Empreendedores Compulsivos, a sua turma lá, o seu time, se eu puder ter sempre aqui, a casa está aberta e vai enriquecer muito esse papo nutritivo todas as manhãs.
Será um
Alessandro,
prazer.
Sua mensagem final, você tem alguma dica assim que você queira dar para as pessoas? Olha, eu li tal coisa, eu vi tal documentário, tal coisa, não deixa de ver isso. Dá uma dica para a gente para encerrar esse papo aí.
Tem um vídeo muito bacana do Simon Sinek, que é o cara que escreveu o Golden Circle, Start Sim. with Why, Comece com Porquê e tal. Então, a dica de livro seria Comece com Porquê, que é um livro muito bacana, mas tem um vídeo dele, que se você buscar por Infinity Game, Jogo Infinito, e Simon Sinek, você chega nesse vídeo e fala exatamente nessa questão da competição entre as empresas e de como você se comporta diante disso. Né? Agora, para fechar mesmo, eu só queria passar um mote nosso, né? Todo dia de manhã a gente acorda porque a gente tem a certeza que sempre tem alguém começando algo novo e a gente tem que estar lá para ajudar.
Pois é, aí que legal. E você vai começar o que de novo hoje? Não é de novo, né? não é um dia com as novidades de sempre. O que você vai fazer hoje pela inovação? Que tipo de inovação que você coloca na sua vida hoje? Pode ser nem que seja mudar o corte de cabelo. Eu costumo lembrar sempre às pessoas que precisa ensinar o cérebro. Se você dá a brincadeira para o cérebro de fazer diferente, você já cria um ambiente para a criatividade. Porque a criatividade tem um tempo que as pessoas achavam que era lidar com arte, com música, com pintura. Criatividade é soluções boas, fáceis, ágeis, econômicas.
É isso.
Para as coisas do dia a dia, para fazer o bolo, né? Como você falou, para consertar o pneu, para atender o seu cliente, para fazer mais barato, para chegar mais rápido.
Eu ouvi uma expressão muito legal, que criatividade não tem moldura.
É isso aí. Resume tudo. Bom, conversei com Alessandro Saad, Empreendedores Compulsivos, ESPRO. Muito obrigado por sua colaboração, por acordar cedo hoje. Sei que a sua agenda é forte. E bem-vindo aqui sempre. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz. E aqui eu trago quem tem o que dizer de bom. E é claro que eu já tive a oportunidade de te assistir, de estar em palestras com você, né, de te assistir, e fiquei esperando muito por essa data da gente fazer alguma coisa. Queria fazer um evento que a gente não conseguiu fazer ainda, porque não deu certo, um evento sobre futuro.
Vamos fazer,
né,
ainda.
Aquela grade está pronta, assim que a gente tiver uma condição, tinha uma turma muito legal ali para a gente fazer um evento inteiro de conteúdo, mas são outras. A gente espera para fazer um presencial daqueles bons, fortes.
Com certeza, com certeza. E os compulsivos estão à sua disposição. É um prazer sempre grande poder conversar contigo.
Feliz dia novo para você, Alessandro.
Para todos nós.
Muito obrigado.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E muito legal, hein? E aí, vai empreender como hoje, hein? Como é que você vai empreender? O que você empreende? O que é que você faz? Por que é que você faz? Como que você faz? Tá certo o que você faz? Tá bom o que você faz? Dá para melhorar? Dá para inventar alguma coisa hoje? Pior do que não ler nenhum jornal, eu não só dar uma passada aqui para fechar o nosso passeio por portais. O UOL Brasil vê ritmo de vacinação cair 17% em maio com apagão de doses. É... comprou, mas não tem pronta entrega. A jornada de Abdullah, líder espiritual muçulmano mais jovem do Brasil. Um destaque aqui, um perfil no portal UOL. Pazuello volta a depor hoje na CPI da Covid após primeiro dia marcado por contradições. Covid vai ainda dominar aqui os noticiários e também a CPI da Covid. Após um mês, PGR não se manifestou sobre denúncias de delegado contra Salles, mas a chapa está quente ali. Globo pode antecipar saída de Faustão e gerar prejuízo milionário, mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal, ler um só. Tá aí da agenda Positive-se, a Roberta com mais uma.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Alerta Saúde. Atenção, longa jornada de trabalho aumenta risco de morte. Só em 2016... 745 mil pessoas morreram em função delas. O alerta faz parte de um estudo conduzido pela OMS e pela Organização Internacional do Trabalho, com dados colhidos em cerca de 190 países. O levantamento mostra que profissionais que trabalham mais de 55 horas por semana têm o risco de morte por AVC aumentado em 35% e por doenças cardíacas em 17%. O cenário refere-se a informações colhidas antes da pandemia, entre 2000 e 2016. Para os autores do estudo, o cenário tende a se agravar. É hora de todos nós, governos, empregadores e trabalhadores, finalmente reconhecermos que longas horas de trabalho podem causar mortes prematuras, afirma a médica Maria Neira, diretora de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da OMS. Boa parte das vítimas, 72%, eram homens. Trabalhar é necessário, importante e dignifica. Mas a vida não é só trabalho. Faça tudo bem, faça bem feito, mas organize bem o seu tempo para respeitar também a sua saúde.
Muito bem, viu? É bom trabalhar, é importante trabalhar, organize seu tempo sem esquecer do principal. Já dividiram as horas do dia em 24 para isso, ver quanto tempo você destina ao trabalho, para você ficar concentrado naquilo, ser produtivo, ser criativo, fazer o que tem que ser feito. Mas vê lá, né? Tem vários papéis nessa sua vida. Então, e especialmente se você não tiver saúde, se você pedir demais, se você exagerar nesse uso aí, depois você não vai ter condições de trabalhar bem em todas as fases da vida. Papo bom aqui sobre trabalho, sobre amor, sobre afeto, sobre política, sobre filosofia, sobre espiritualidade, tudo é importante. Família, amor, romance, tudo tem que estar no mesmo dia. Diz Nolan Bushnell, fundador da Atari, ainda sobre empreendedorismo, que foi o nosso tema hoje. O ingrediente crítico é arregaçar as mangas e fazer algo. Um monte de pessoas têm ideias, mas existem poucas que decidem fazer algo no momento em relação a essas ideias. Não amanhã, nem na semana que vem, mas hoje. O verdadeiro empreendedor é um realizador e não um sonhador. O sonho é só o começo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Roberta dá o serviço de amanhã e eu já volto para o papo com você, que hoje eu falei com pouca gente, nem botei a carinha de todo mundo na tela aqui, mas eu já volto aqui para uma horinha extra com você.
E por hoje é isso. A transmissão da rádio se encerra por aqui, mas o Irineu continua no chat, no papo, em uma horinha extra com você. Tudo que você ouviu aqui, ao vivo, continua no canal Irineu Toledo Positive-se no YouTube e daqui a pouco estará em todas as plataformas de podcast. Amanhã tem o diálogo gostoso sobre equilíbrio, performance, vida de qualidade, comportamento e o que cair na conversa do dia. A Equação com Flávia Lippe. Valeu muito sua presença aqui. Amanhã tem mais. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, fechamos mais um, hein? Muito obrigado aí você das rádios, você aí que compartilha o nosso conteúdo nas suas redes sociais, você que marca. Amanhã tem Flávia Lippe, então a equação sempre tem um papo solto. E aí, o que a gente pode conversar amanhã com a Flávia Lippe, hein? Dá ideias aí, dá sugestões. Qual é o papo, hein? O que a gente trai amanhã? Como é que pode rolar a conversa? Deixa eu ver carinha de quem está com a gente nessa manhã. Deixa eu dar bom dia aqui. Deixa eu agradecer, mostrando quem apareceu, quem está aqui no auditório ao vivo. Deixa eu ver quem está aí. Ó, Márcio Ribeiro. Aí, quem mais? Marcelo. Leandro Rena, mais uma oportunidade de fazer a diferença. É isso aí, feliz dia novo. Tá, tem gente, Marcelo Amaral, o pessoal vai comentando, vai entrando. Cíntia, Eliseu, a Cíntia aqui, que alegria ter a oportunidade de ouvir. É isso aí, Alex, já falei com você. O Capelano, quem mais está aqui? Carlos Alberto, Zé Luiz da Silva, Márcio Matos, José Montado, Márcia Matos, né? Thelma. Aí, que legal, quanta gente. O Rubens transmitindo Mudar o Mundo é Possível. O Rubens é um desses que a gente vai ter que trazer para o papo aqui na hora extra. Faz a sua inscrição aí, mandando aqui nas redes sociais que você quer participar, para a gente te mandar link. Paulo Montini, valeu. Laodiceia, valeu. Sula Duarte, Éder Sazazaki, a Roberta que está acompanhando tudo aí. A Silvia, Psicologia Positiva, está aí nos seus atendimentos lá em Santo André. Marco Aurélio, muito bom lá do Sul. Flávio Silva, Celinha Pereira da Silva, Célia Santos, que bacana esse papo. Sou professora e gestora de escola pública e penso em caminhar com esse tipo de comunicação pelas ferramentas digitais. É claro, vai potencializar sua relação com os alunos, sua entrega, sua conexão. Alessandra Plumari também presente aqui, que gostoso. Muita gente que repete todo dia, está sempre aqui no auditório, no programa ao vivo. Já a Roberta falou, já vai para o podcast, já sobe lá para o YouTube. Vai ficar lá no YouTube o tempo todo. Aliás, você já fez a sua entrada lá no YouTube? Se inscreve lá, é só clicar, é fácil, ninguém vai saber nada. Não vou pedir CPF, não pede nada. Lá é só para você ser avisado quando entra um conteúdo novo. Coloca o sininho lá, só para aumentar a nossa rede lá. Assim fica a nossa casa. Lá no YouTube você se inscreve, fica a nossa casa dessa rede conectada à Boa Atitude. Emerson Borges, Ricardo Chirap, também de Curitiba, também a inteligência, a cabeça brilhante do publicitário de Curitiba. Vai estar aqui com a gente a semana que vem. O Ricardo, quero saber de Curitiba, quero saber de negócios. Bete Brandão também com a gente todo dia aqui no Bom Dia, no Feliz Dia Novo, muito legal. Bom, então é isso, hein? Eu vou deixar você pensando aí no que é que você tem para fazer, deixar você lidar aí com a sua realidade, e eu tenho certeza que você vai fazer algo muito legal hoje. Tem coisas para fazer que já estão programadas, tem coisas que vão cair sem estar programadas, que você tenha tempo para perceber tudo que tem de bom esperando por você, que você também produza coisas muito boas neste dia, que você se encontre com pessoas e que seja uma potência, um encontro de você, de ideias, de soluções, de busca, de respostas, de a expansão da sua consciência, de aprendizado, porque todo dia é para dar, todo dia é para receber, todo dia é para ensinar, todo dia é para aprender. Esse é meu mantra. E eu quero que você aproveite bem esse dia, dê uma boa substância para ele, coloque essa sua graça em tudo aquilo que você faz, todas as palavras que você diz, coloque atenção em tudo aquilo que você precisa ouvir, presença nos contatos que você tem. Eu tenho certeza que quando você voltar para a cama no dia de hoje, você vai voltar satisfeita, vai voltar satisfeito com você mesma, com você mesmo. Tá bom? Então, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã, 7h30, tem a equação. Estou aqui com Flávia Lippe. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.